vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Oi, oi, oi! Olá, povo de Deus! Ah, hoje já tá tumultuando o programa, né? Já, nem falei, nem cumprimentei, você já chegou chegando. O que que tá acontecendo, Raul?
Eu já tinha apertado mudo aqui, Rosi.
Entendi.
Mas quando você entra na sala aqui...
Sim, na hora que eu tô
virtual,
fazendo...
Virtual, ele abre.
Tá tudo certo. Oi, 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 querido ouvinte, tudo bem com você? Tudo sossegado? Deixa eu dar uma espiadinha aqui, se você já chegou aqui no nosso youtube.com/NovoTempoRádio. Ai, 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 ainda não chegou, não. Tô te esperando, vai lá. Coloca um coração, um tchauzinho, um oi aqui pra gente. Vai, vai, vai colocando isso, vai colocando. Sabe por quê? Porque quando você faz essa movimentação ali no youtube.com/NovoTempoRádio, o YouTube pensa assim, esse assunto é, tá legal, isso aqui, o povo tá gostando. Vou entregar na primeira página para outros usuários, olha que legal. E aí todo mundo fica sabendo sobre saúde, sobre qualidade de vida, conhecem o Raul, a Grazi, não é? E é sempre um momento muito legal aqui, ponto de encontro dos amigos, o nosso Vida e Saúde. O que, que você tá fazendo agora? Tá fazendo seu almoço? Tá fazendo? Tá temperando o feijão com o quê? Com o quê? Com alho? Ah, não fala isso, que eu vou ficar pro almoço, eu vou ficar pro almoço. Quando você tá preparando seu almoço, continua aqui antenado, ligado. Se der aí pra você, você que tá lavando a louça, dá uma paradinha pra já responder a perguntinha. Você costuma fazer alguma coisa pra ajudar a aliviar o calor do seu pet nos dias quentes? Porque é sobre isso que a gente vai falar, gente. Verão, verão assim, é... Não sei como é que tá aí na sua região, né? De vez em quando ele aparece por aqui antes da hora. Mas a data dele, a data oficial do verão, dia 21 de dezembro, não é? E aí a gente já começa a pensar. É a data oficial do verão no Brasil. E embora as temperaturas estejam em alguns lugares mais altas, outras nem tanto, não é? Bom, as ondas de calor com certeza vão chegar daqui a pouquinho, qualquer momento. E não apenas nós humanos que sofremos com altas temperaturas. Ô, gente, pensa, bichinho, cão, gato, cheio de pelo. Ai, como sofre, não é? Pensa, a língua pra fora do bichinho aí. Ofegante. Fica sem apetite. É alguns sinais do que o bichinho está sentindo os efeitos do calor. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então me diga, você costuma fazer alguma coisa para ajudar a aliviar o calor do seu pet em dias quentes? Vai respondendo aqui pra gente. 12981510081. É um prazer receber você aqui e você deixar a gente entrar em casa, na sua casa. Eu não sei se a Grazi já chegou, Raul. Ainda não?
Ela geralmente chega 11:02, né?
Pois é,
já
né?
Já são 11:03,
quase.
4 agora.
Virada pro 4.
E ela
né?
Não chegou ainda.
Vamos ver, né? Vamos conversando aqui até ela chegar. Dona Grazi Donato, tudo bem com você, Raul?
Olha, tudo bem, Rose.
Tudo
graças
bem,
a Deus.
Graças bem. A Deus. Raul, quando a gente fala de emagrecimento, algumas pessoas pensam que é um processo muito difícil. Que as mudanças precisam ser extraordinárias. A gente sabe que cada caso é um caso, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras mais difícil, enfim. Mas qual hábito, assim, bem simplesinho que a gente pode fazer, que a gente já vai ver mudança no nosso organismo, já, mesmo que a gente não veja, mas já vai provocar mudanças positivas no nosso organismo?
Rose, tem... vários hábitos que a gente pode ter, né, ou pode fazer que vai provocar mudanças. E como você falou, cada pessoa é uma. E o importante é a pessoa ver o que é mais fácil para ela. Uhum. O que depende só dela. Tá. O que é possível, tangível e que não depende mais de ninguém.
Tá.
É com esse que ela deveria começar. Uhum. Então, por exemplo, se for exercício, a pessoa, para ela ir para academia, ah, vou ter que ir na academia, vou ter que fazer a inscrição, vou pagar não sei quanto, aí vou ter que ir todo dia lá, ficar uma hora na academia. Pô, é um negócio muito, muito distante.
Para algumas pessoas.
Para quem não tá na academia ainda, para quem não tá fazendo exercício. Então, se ela começar a fazer, por exemplo, 5 minutos de exercício dentro da casa dela, antes de tomar banho, por exemplo, fazer 5 minutos de agachamento ali. Uhum. Poxa, isso é possível? É tangível? Uhum. Depende só dela? Não depende mais de ninguém? Então é esse que ela deveria começar. Então é algo pequeno, que dependa só dela. E aí ela vai aumentando esse tempo aí durante, por exemplo, as semanas. Né? Na outra semana ela começa com 7, na outra com 9, na outra com 11. Em 3 meses ela já está fazendo ali 30 minutos,
legal.
40 minutos. De exercício, e aí ela pode pensar, pô, agora eu acho que o hábito já tá formado, consolidado, Ah, agora sim eu vou pra academia, eu vou fazer alguma aula de alguma coisa.
Já vai fazer diferença, né?
E vai fazer muita diferença.
Eu tava conversando com um profissional de educação física esses dias, ele dizendo, Rose, 10 minutos que faz diferença. Eu falei, é que é, 10 minutos faz diferença. Ele faz diferença. Pra você começar, faz diferença. 5, 10 minutos ali, vai fazer diferença. Aí depois você vai aumentando.
Sim.
Que coisa boa, né? É tão bom que um pouquinho que faz, já faz diferença.
Exatamente.
Né? Então convido o pessoal pra conhecer essas preciosidades que você Legal. Compartilha com a gente e outras mais na sua mentoria.
Legal, para você que está nos ouvindo e quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time.
Uhum.
Essa sessão é gratuita e de lá você já sai com um plano. Ah, Raul, mas e aí? Mas lá você vai conhecer os nossos planos também, né, Rose? E aí a pessoa, aí sim, são pagos e ela vai escolher se ela quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br e vamos terminar esse ano aí, né, Rose? Já mais esbelta, mais feliz e mais com mais energia.
Muito bem, Raul. Obrigada pela participação. Agora eu acho que ela tem que ter direito de resposta. Ela tem que ter direito de resposta, porque a gente já tava zoando aqui, sabe? Grazi Donato, bom dia!
Bom dia, Rose! Eu não tô nem sabendo o que vocês estão me zoando.
Nada! Você não ouviu? Nada,
não.
Então.
Quem chega 11h05 não ouve.
Não, mas ela tem direito de resposta, porque foi técnico. A situação foi técnica.
Ah. Eu acho que o Raul apertou um botãozinho aí que não me deixava entrar.
Ah, será?
Tô achando.
Raul.
É.
Que explicação.
Que bom que você conseguiu, que bom que você chegou. Que bom.
Sim.
Ô, Grazi, vou fazer a mesma pergunta. Não sei se você pegou a pergunta que eu falei pro Raul, mas vou fazer para você. Quando a gente fala em mudanças, muitas pessoas, no seu caso, somente as mulheres, né? Elas focam nas grandes transformações, né? Ah, é preciso todo mundo ver, é preciso dar aquela. Fazer aquela divisão, ser aquele divisor de águas. Mas, de certa forma, qual hábito mental? De forma simples, muda a realidade de muita gente, mesmo que não seja aquela coisa que todo mundo para e fala assim, você está mentalmente diferente.
Ô, Rose, na verdade, assim, até isso que você falou é um hábito mental de mudança, por exemplo.
É? Qual?
Acreditar que se eu fizer um pouco, vai fazer diferença. Porque muita gente chega na mentoria, assim, quer revolucionar a vida.
Sim.
E quer fazer tudo. Essas pessoas, Rose, elas desistem, você acredita?
Acredito.
A pessoa que quer fazer tudo de uma vez, ela é como se fosse um fogo de palha, assim. Ela se empolga muito, aí ela vê que é muita coisa, muito difícil, e aí ela desiste. Agora, as pessoas que fazem essa mudança mental de que é só um pouquinho, é só uma coisinha. Ah, eu só preciso comer legumes, só preciso comer um pouquinho de fruta ali todo dia. Só preciso treinar um pouquinho, como o Raul estava falando, nem que seja 5 minutos. É, eu só preciso ler um parágrafo que seja por dia. A pessoa que entende que isso é o que gera as grandes transformações, esse começo, ela está muito mais propícia a mudar mesmo. E aí, as pessoas de fora vão perceber, né, que você foi... Na verdade, no começo não vão perceber, mas com o tempo vão ver que você se tornou uma pessoa que teve mudança e é uma pessoa que se tornou constante. Então, isso faz toda a diferença, Rose. Por isso que a nossa mentoria acaba sendo de um ano, porque a gente quer que ela passe, assim, ó, um grande período entendendo... É sobre isso e praticando isso, né? De pequenos hábitos tornarem, assim, algo grande no final de um período. Então, para as meninas que quiserem entender e praticar um pouco disso, me chama ali no @grazidonato, que é meu Instagram, ou no link da bio, que tem nosso WhatsApp. E lembrando que eu falei isso ontem e vou falar hoje de novo, a gente está com um desafio que vai acontecer no dia 25 de janeiro, que a gente já abriu vagas agora, e o valor, Rose, é só R$ 27,00, então é bem baratinho. É para que todas as pessoas que queiram realmente uma mudança possam estar com a gente aí para o próximo ano, Rose. @GraziDonato.
Obrigada, Grazi. Então, pessoal, para participar desse desafio, dessa aula desafio aí, que vai acontecer no finalzinho de janeiro, você precisa seguir a Grazi agora, mandar lá um recadinho para ela, que ela responde, viu? A Grazi responde. Eu não consigo responder, mas a Grazi consegue responder. Ela responde todo mundo da rádio que manda recado para ela. Ela coloca até o WhatsApp dela, não sei. Como é que ela coloca o WhatsApp dela, pessoal? Grazi Donato. Lembrando que é uma mentoria somente para as mulheres. Arroba Grazi Donato. Muito bem, eu não tenho roupa para receber a visita dessa convidada hoje aqui não. Mais uma vez, eu tenho que mudar a roupa porque a pessoa é muito chique, gente. É, olha só, deixa eu ler o currículo dela, da doutora Amanda Monteiro, veterinária. Ela é médica veterinária, ela é pós-graduada em saúde pública, ela é pós-graduada em oncologia, pós-graduada em reprodução de cães. E ela, sabe o que, que ela é? Colunista do Momento Pet, aqui na Rádio Novo Tempo. Bom dia, doutora! Bem-vinda!
Bom dia, bom dia, ouvintes, tudo bem?
É alegria ter você aqui, primeira vez, não é? Aqui com a gente no Vida e Saúde, não é? Que bom, seja bem-vinda. Deixa seu contato para que o nosso ouvinte possa te seguir na rede social.
Sim. Pessoal, é só me seguir no arroba mv.amandamonteiro. Lá eu posto dicas de cuidados, vocês podem sanar dúvidas, interagir também e agendar um horário lá com a gente se precisar.
Que legal, gente. Olha, arroba mv.amandamonteiro. Viu como é que é fácil? É o contato dela no Instagram. Arroba mv.amandamonteiro. MV, a letra, né? M é a letra V, tá bom? MV, ponto Amanda Monteiro. É o tempo para você seguir a doutora e mandar suas perguntinhas aqui sobre essa questão do cachorrinho, do gatinho, né? Dos pets e o verão. A gente vai tocar uma música para você responder a pergunta que a gente fez aqui. Se você costuma fazer alguma coisa para ajudar a aliviar o calor. Sérgio Sazi, vocal livre por aqui, Depois da Tormenta, é o nome da canção. Aproveita e manda foto do seu pet que a gente quer ver, que a gente quer conhecer. Mantenha a sintonia.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Pois não há tempo.
Bater asas e voar. Mal sabiam que iria encontrar. Mas foi bom, eu sei. Logo cedo aprendi a voar acima das questões.
Quando toda a tormenta passar. tua brisa leve me toca. A brisa leve.
Por aqui, Sérgio Saaz, Vocal Livre, depois da Tormenta. Sugestão para você pedir no Pediu Tocou aqui da Rádio Novo Tempo. Querido, querida, vamos lá. Você costuma fazer alguma coisa para ajudar a aliviar o calor do seu pet nesses dias quentes? Conta pra gente. Alô, quem é que tá passando por aqui? Cristiane, Rose, é o Noah. No calor, dorme no quarto porque ligamos o ar-condicionado. No frio, ele gosta de dormir no quintal. Ele... molha as patas direto, deve ser para aliviar o calor, né? Muito amoroso, solta muito pelo. Ela tá compartilhando com a gente a experiência do bichinho dela. Obrigada, Cris. Aí, com você, o Grazi. Pode dizer duas participações? A Grazi tá fazendo figurinha do Raul. Eu não acredito. Tá fazendo figurinha na hora do programa. Ô, Lu, Luciana, a Grazi não tá bem. Olha a figurinha que ela tá fazendo do Raul. Não, mas ela tá colocando na hora dela fazer a pergunta. Ô, Grazi, tá tudo certo com a pauta?
Tá tudo certo, Rose, eu já
conferi. Tem certeza?
A pauta hoje aqui.
Você já conferiu qual é a segunda pergunta, Grazi? Tem certeza, Grazi? Você não vai fazer uma pergunta de câncer de próstata aqui hoje, não, né? Não?
É psicologia, hoje é psicologia o assunto, né, Rose?
Ah, tá, vai levar uma da produtora.
Ai, já conferi, tá tudo certinho, viu, Rose? Obrigada aí pelo toque.
Diga.
Ô, Rose.
Oi.
Ah, eu quero mandar um beijo. A Tauane tá aqui, a Nani, minha mentorada maravilhosa. Ela já é do FEM, já vai fazer uns 3 anos que ela tá no FEM.
Que legal.
Beijo pra você, Tal. Você é maravilhosa. Muito bom ter você comigo, viu? E eu quero trazer aqui a participação da Lu Feijó também. Ela fala, bom dia, lindos. Amo vocês. Ela diz que tem 3 meninas, todas adotadas, que ela ama muito. Uhum. E o que, que ela faz? Ela sempre coloca água geladinha num lugar fresquinho e ela caminha à noite, porque é bem mais fresco. Uhum. E manda um beijo aqui pra gente. Beijo pra você também, Lu. Obrigada pela sua participação.
Beijo. Nossa,
pode me adotar, então. Também,
todo cuidado, todo
água
carinho.
Fresquinha, caminhar à noite. Adriana fala, bom dia, tenho 2 border collie fêmeas e elas tiveram filhotes faz 3 meses. E já tá perguntando assim, ó, com quanto tempo eu posso colocá-las para cruzar de novo? Vamos saber mais
daqui
tarde.
A pouquinho
vamos ver se a gente sabe. A gente responde isso aí. E a Claudete fala que coloca gelo na água. A Claudete de São José dos Campos.
São os cuidadinhos dos nossos ouvintes, não é? Mas vamos lá, vamos saber, ajuda a gente, Amanda, a entender. O calor, ele representa um risco maior para cães e gatos do que para os seres humanos, mesmo quando a temperatura parece suportável para nós. A gente está sentindo calor, então quer dizer que o bichinho está sentindo? Ou a gente não está sentindo o calor, quer dizer que eles não estão sentindo? Como é que funciona isso? É suportável?
A gente precisa se atentar porque a gente tem uma situação do limiar de dor do animal. Uhum. O limiar de dor dele é mais alto. Uhum. Então, muitas vezes, ele não vai demonstrar pra gente que ele está incomodado com aquele calor ou que ele está se queimando com aquele calor. Uhum. E quando ele demonstrar, já vai ser de forma tardia. Então, a gente já vai ter consequências dessa situação. Uhum. Nós, por exemplo, nós vamos passear na rua num tempo de calor, a gente vai lá e vai colocar uma roupa mais fresca, uhum. De repente, nós vamos colocar um abrigo do sol. E, às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba deixando de lado o pet. Só coloca a coleira dele e vamos para a rua passear. E aí, no primeiro momento, naquele sol do meio-dia, a gente não consegue perceber que o animal tá queimando os coxins ali a hora que tá andando. vai ver a hora que chegar em casa, que o animal está prostrado, está quietinho. E quando você vai virar a patinha, né, que são os coxins, vai ver ali, tá tudo queimadinho.
Ah.
E olha, não sabia que chamava as almofadinhas chamam coxinha.
Para mim era só falar pata, tava tudo. Agora até aprendi o nome também, aprendi o nome. Ok, sabia disso, Grazi Donato?
Sabia, Rose, sabia sim. Eu sempre dou uma testada com o meu pé no chão para ver se tá quente antes, viu?
Exatamente.
Ah, boa.
Boa,
é,
boa.
Porque a gente anda de calçado, né? O cachorro não.
Verdade.
E aí, se tiver quente pra gente, vai estar quente pra ele também. É, agora, Rose, eu vou fazer uma pergunta rapidinho pro Raul. Você tá de bermuda, Raul, hoje?
Ai, 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 gente. Esse é o tema do programa hoje. Esse é o tema.
Tô de calça.
Ah, tá, não,
agora eu tenho que contextualizar, não, né? Pro ouvinte, que o ouvinte não tá entendendo. É que Raul vem, muitas vezes, de bermuda pra cá, não é? Porque tá quente, mas não aparece. Não aparece, ele tá sentado, né? Mas aí vem de bermuda,
e de,
né?
E de tênis pra não queimar meus coxins.
Pois é.
Agora, Amanda, o excesso de sol aí, né? Ele também pode causar câncer de pele em animais? Existe isso?
Sim, principalmente animais de pelagem clara. A gente tem que ter um cuidado redobrado, né? É, porque os animais, eles não têm essa percepção geralmente de horário, nós que temos que ter, né? Então, eles vão procurar, às vezes, o sol do meio-dia e ficar lá expondo a barriguinha, que são áreas sem pelagem, e é onde que o câncer se desenvolve, tem maior predileção, focinho, barriguinha, esses cânceres de pele, né? Então, o ideal é que a gente fique sempre atento, retire o animal nesses horários de pico do sol, e cuidado redobrado para animais, tanto gato quanto cães, de pelagem clara.
Gente, até isso tem. Nunca imaginei que a cor do pelo poderia influenciar.
E é importante que nós consigamos perceber, né? Sempre olhar a pele desses animais. Lesões pequenas, avermelhadas, parece até uma coleção de sangue ali, né? É, ou lesões enegrecidas, aquela pintinha um pouco mais escura também. É bom que observe isso e procure um veterinário para sanar se não é um desenvolvimento de um câncer de pele.
Ok, ok.
Interessante. Doutor, existe algum tipo de pet que sofre mais com o calor, seja por raça, idade, condição de saúde? Ou até agora você já falou, né, da questão da cor, né, da pelagem?
É uma excelente pergunta, né? Nós temos os braquicefálicos, que são os animais de focinho curto. Vou dar uns exemplos aqui para os nossos ouvintes, para facilitar, que seria o Shih Tzu, o Bulldog e até mesmo o próprio Pitbull entra nessa classificação. É, o que acontece com eles? Por conta dessa anatomia da cabeça, desse focinho mais encurtado, eles têm uma dificuldade maior de troca de calor com o ambiente. Então, eles acabam sofrendo de maneira mais facilitada o aumento da temperatura corporal, né? Que seria a hipertermia. Isso acontece muito no calor, o pessoal leva para a praia, né? Esses animais, aí fica ali e aí a pessoa está toda hora o quê? Ingerindo líquido, né? Se hidratando, mas o pet está ali sofrendo.
Esquece do bicho.
Com o calor. E aí, esses animais que têm uma condição ali, que tem essa dificuldade de troca de calor com o ambiente, acabam sofrendo um pouco mais e eles são geralmente os campeões de chegar na clínica veterinária com hipertermia para reverter.
Nossa.
Casos graves mesmo, podem desmaiar, enfim, a gente vai falar sobre
pode
os
desmaiar.
Sintomas.
Pode desmaiar. Ah, tá. Tá, guarda esse sintoma.
Não, são, como é que é o nome deles?
Braquicefálicos. Nossa, são os animais de focinho curto.
Meu pai, quando ficava bravo, me chamava de alguma coisa.
Ai, 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 ai. Deixa eu ler aqui as participações. A Grazi de Floripa tá dizendo: bom dia, eu tô terminando o almoço, Rose, tô aqui com vocês. Eu tenho uma gatinha persa, ela vive em casa, uma preguiçosa. Ô, Grazi, que legal, bem-vinda. Mais uma participação, essa é a Lili, sua mamãe Claudete, de São José dos Campos, ligadinha na rádio todos os dias. Obrigada, gatinha linda, persa. Outro recado, como produtora, me demito desse programa. Desisti. Que é isso? Não era pra ler isso? Ai, 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 ai. Entendedores entenderão. Você tava falando do sintoma? Ajuda a gente. Desmaio, assim, já é uma... Acho que é o ápice, né? Amanda, já é o ápice. Tem outros sinais de que mostram pra gente que o bichinho tá sofrendo por causa do calor?
Tem sim. É, a primeira situação é que ele fica mais ofegante, uhum. né? Um animal que tá com a boquinha mais aberta, a língua para fora. Então, é o primeiro sinal. Segundo sinal é o animal que fica incomodado. Então, ele não consegue ficar no mesmo lugar. Ele precisa ali ir para... Tá buscando recurso, né? Ir para lugares a menos, né? O que é uma problemática quando leva para a praia. Porque ele vai lá e amarra o animal não tem nem recursos de conseguir. Então, é algo que eu reforço bastante com os meus clientes, né? Tomar muito cuidado, porque a praia é um vilão, às vezes, para eles nesse sentido, porque eles não conseguem buscar abrigo, né? Outra situação é que, além de ficar ofegante, ficar buscando outros lugares, eles começam a hipersalivar. Então, é aquele animal que está começando a babar bastante, tá? Então, esses são os primeiros sinais ali. Depois, a gente começa para sinais mais graves, como espasmos musculares, aquele animal que começa a esticar um pouco mais a patinha. Deambulação, o que que é isso? Fica cambaleando, né? O animal que fica ali cambaleando. E o outro sinal, que já é um avanço, seria a questão dos desmaios e até convulsão por conta de hipertermia.
Ai, gente, que perigo, que perigo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora? Vamos fazer uma pausa, porque agora tá na hora do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa. Manda aí a foto do seu bichinho, faz um comentário, faz uma pergunta, responde a nossa aqui, como você costuma fazer, o que você costuma fazer para aliviar o calor do seu pet nos dias quentes. O verão tá chegando, né, dia 21, então você já vai ficar bem preparado, mais atento, depois dessa entrevista com a nossa convidada de hoje, a doutora Amanda Monteiro, veterinária e colunista do Momento Pet, aqui da Novo Tempo. A gente volta já já, mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, oi, 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 gente! Estamos de volta mais uma vez, nosso encontro marcado, ponto de encontro dos amigos aqui na Rádio Novo Tempo, Vida e Saúde. E a perguntinha que não quer calar, você costuma fazer alguma coisa para ajudar a aliviar o calor do seu pet em dias quentes? Já respondeu? 12981510081, já aproveita. Você já responde essa pergunta através deste WhatsApp, você já manda foto do seu pet e também já digita pra gente mente... Ah, não, esse aqui não é da Mente Feliz, não. A Máquina Humana. Mente Feliz a gente ofereceu ontem. Mas também, se você não pediu, você pode pedir também. Mente Feliz. Ontem a gente estava tratando da saúde mental, não é? Hoje a gente vai tratar da saúde física. A Máquina Humana. Pois é, a doutora Gisela, ela passou aqui, já passa aqui algumas vezes. A Teru também já esteve com a gente. São as autoras dessa revista. Como é que a gente pode fazer para a gente ter mais saúde? Sabe aquilo que eu estava conversando com o Raul e com a Grazi? Pequenas atitudes, pequenas ali... Olha, comportamentos ali devagarinho que você vai fazendo já vai dar resultado. Pois é, que tal você estudar, por exemplo, sobre as cores dos alimentos? Aí você começa a colocar um pratinho mais colorido. Já vai dar resultado. Já vai dar resultado. Você sabia que na Bíblia a gente tem um plano de saúde? Logo ali no livro de Gênesis, temos um plano divino de saúde ali para a gente seguir, para você ter mais força, mais vida em abundância, qualidade de vida. A revista trata desses e outros assuntos. A revista fala sobre também problemas de saúde que a gente precisa estar bem assim atento. Inflamação, diabetes, problemas no coração, obesidade. E as últimas páginas da revista fala sobre quando a gente precisa viver com o diagnóstico. Aquele diagnóstico humanamente não vai mudar. E aí a gente vai viver com as questões paliativas, como é que a gente se comporta, o que a Bíblia fala sobre isso. Então, é uma revista profunda, não é? E sem contar a gente que ela dá cada dica. Eu sempre falo isso no programa, porque eu nunca tinha parado para pensar as autoras dizendo assim, durante o processo que você está preparando ali o seu alimento, peça a Deus para mudar o seu paladar. Geralmente a gente ora antes de comer, de se alimentar, agradecendo a Deus. Eu, particularmente, nunca tinha preparado um alimento orando ao Senhor que mudasse o meu paladar, para que eu pudesse achar gosto, pudesse achar recursos para que o alimento saudável também fosse atrativo ao meu paladar. Gostei tanto que eu estou te indicando essa revista. Presente, você não paga nada. Nem o frete você paga. Então, você não tem desculpa. Não vai poder falar, ah, não sabia, não tem... É de graça. É só você digitar Máquina Humana e mandar o recado para cá. 12981510081. Te espero. Bora lá. Quem que retoma aqui a pergunta? É a Grazi Donato? É a Grazi? Grazi, é com você, Grazi. Você está bem? Tá tudo certo? O programa tá fluindo? Tá tudo certo?
Eu tô ótima, Rose, tô ótima.
Que ótimo, Grazi. Eu fico muito feliz e muito tranquila sabendo que você tá muito bem hoje no programa. Depois a gente conta pro ouvinte. Acho que o ouvinte não percebeu. Não perceba, depois a gente conta pra ele porque que a gente tá brincando com você.
Sim,
tá bom?
Tá, pode contar, vou amar.
Com você, amiga.
Ô, Rose, tem uma participação aqui, uma amiga nossa aqui, ouvinte, ela fala assim, que ela costuma passar um pano molhado no cachorro e colocar gelo na água, né, pra eles beberem. Ela diz que tem o Fred e o Bob, e ela manda fotinho aqui pra gente, coisa mais linda que os pets dela. Obrigada pela sua participação. Agora... Amanda, e sobre a água, né? Em relação a ter água disponível o dia todo, isso é suficiente? Ou existem aí alguns erros comuns que os tutores cometem, mesmo achando que estão hidratando bem o pet?
Grazi, é importante se atentar, porque nós temos animais que são DRCs, que a gente chama, né? Doentes renais crônicos. Então, por mais que disponibilize diversos potes de água, até mesmo refrigerados, enfim, esses animais eles não vão conseguir ingerir a quantidade de água necessária. Então, é importante que eles consigam observar ali na casa se o animal está realmente ingerindo água, tá? Não só o fato de distribuir. Outro cuidado importante é trocar essa água aí duas a três vezes no dia e observar principalmente se realmente esse animal, né, não encher aquele pote, porque às vezes a pessoa pega um pote muito grande para um animal muito pequeno, enche e não consegue mensurar se esse animal realmente está bebendo água.
Olha que interessante. Cada resposta da doutora, não sei se você está percebendo isso, Raul e Grazi, é uma pauta que a gente tem que se aprofundar depois.
Boa, verdade. E a gente mencionou ali da ouvinte falando do gelo na água, né? Isso é bom mesmo, doutora? Ajuda de verdade ou pode até trazer riscos, dependendo da situação?
Então, vamos lá. Com relação ao gelo, ele pode melhorar com relação a um conforto térmico para o animal, mas nós temos os felinos, que quem é dono de felino sabe que eles são terríveis. Então, não necessariamente eles vão gostar dessa água gelada. Então, para o felino, de repente, uma dica é a água corrente, comprar aquelas fontes de água corrente. Então, tomem cuidado. Que às vezes o responsável ele quer agradar e coloca o gelo e, de repente, dependendo da espécie, como os felinos, não vai se agradar daquela água gelada e vai acabar causando o efeito contrário, não vai beber a água.
Ok. Participações aqui da Jussiane. Bom dia, queridos. Amo vocês. Ai, Ju, a gente ama saber disso. A gente ama nossos ouvintes também, viu, Ju? Tenho 7 pets, 3 machos, 4 fêmeas. São meus amores. Nesse calor, dou melancia e melão gelado. Ok? Melancia e melão gelado, doutora? Ok. Ô, Lu, a Jussiane que mandou o vídeo, não é? Comenta aqui, a gente vai descrevendo
isso.
O vídeo.
Eu vou ter que colocar aqui, mas a gente depois eu mostro aqui pra doutora. É como que é a raça do famoso salsichinha mesmo, que a gente esquece?
É o Dachshund.
É um desse, tomando banho de mangueira aqui, ó. Dá pra ver o barulhinho da água, ó. Ele tá aqui late, ó.
Ah, olha, que festa.
Que delícia.
E ele tá correndo atrás da água, né?
Ele tá tentando pegar a água, tá tentando. Gente, ele tá amando. E tá um sol quente aí no dia do vídeo ali, não é? Então, ó, a gente não consegue mostrar pros nossos ouvintes, nem no YouTube a gente consegue mostrar, mas é o cachorrinho mais pulando, feliz da vida, com a água fresquinha. Tá um sol quente, ele tá tomando o banhozinho dele. Lembrei até quando eu era criança que eu tomava banho de mangueira lá em 3 dias. Ai, que beleza. Já tomou banho de mangueira?
Muito.
Já? Você já tomou também, ô Grazi, banho de mangueira quando era criança?
Muito, Rose. De banheiro, de mangueira, de tanque.
Ah, é. Da bacia, né? Ai, que legal. Muito
de
bem.
Rio.
De rio também, já também. De rio nem tanto, assim, mais no cantinho, assim.
Eu também até de brejo. Aí de brejo? Minha mãe não gostou.
De brejo.
Sai mais sujo do que eu.
Muito bem, gente. Vamos lá. Então, vamos falar agora. Vamos lá, doutora. A doutora comentou sobre melancia e o melão gelado, né? Tem outra fruta também? Ou essas são as principais?
Uma sugestão? A gente tem, assim, tem que ter um cuidado grande para que a gente não diversifique muito a alimentação desse paciente e que a gente possa propiciar alterações gastroentéricas, ou seja, vômitos, diarreia, por conta da diversidade alimentar. Tá? Então, o que eu recomendo é sempre inserir essas frutas de maneira gradativa. Poxa, a banana é uma opção, tá? A banana é uma ótima opção, além do melão, da melancia.
Geladinha.
Né? Geladinha, pode até congelar, né? Congelar e disponibilizar para o animal brincar ali e se refrescar também.
Ok.
Legal.
Ok. Grazi?
Ô, doutora, a gente percebe aí que tem alguns pets que eles parecem comer menos em dias quentes. Isso é normal ou pode indicar algum problema de saúde?
Isso é normal, né? Eles vão buscar que a gente chama de uma homeostase, uma termorregulação. Isso acontece, inclusive, com nós, seres humanos, em dias mais quentes. Involuntariamente, nós comemos menos. A tendência é essa, se a gente não tem, ou eles, ou nós não temos distúrbios endócrinos ou metabólicos, ou seja, alterações hormonais, né? Ah. Então, justamente por conta do excesso de calor, a gente busca baixar a temperatura do organismo e eles também fazem isso. E aí eles comem menos para exigir um pouco menos desse organismo. Mas é bom se atentar, que não quer dizer que o animal tenha que passar 24 a 48 horas sem se alimentar, né, gente?
Verdade.
Então, se isso acontecer, pode ser que o animal esteja doente e o ideal é levar para investigar essa situação. Uhum. É comer menos, não é deixar de se alimentar e ficar prostrado.
Ok, perfeito. Importante.
Beleza. Perfeito. Doutora, a gente viu aí o videozinho, né, do cachorrinho tomando banho ali de mangueira e tal. Então, muitos tutores acabam dando mais banhos, né, nos animais durante essa época. Quais cuidados precisam ser adotados para que não cause problemas na pele, né, do animal ou até outros problemas?
A gente precisa prestar atenção, né, na condição geral desse banho. Se é um banho de praia, né, se é um banho de piscina, porque na piscina nós temos o cloro, que pode influenciar na parte dermatológica. A praia a gente tem areia, que pode trazer uma hipersensibilidade, né, na pele, causar ali algumas dermatopatias, algumas alergias. Então, é importante que, se esse animal ele foi tomar um banho, né, sem ser o de pet shop, um banho na praia, um banho que ele vá, em seguida, ser enxaguado com uma água corrente, pelo menos, e enxugar, porque o grande problema está em não enxugar depois, porque propicia a questão do desenvolvimento das alterações dermatológicas. Então, você sana um problema e desenvolve outro problema, né? E não dá. E trazendo para um banho regular, que seria a questão dos pacotes de pet shop a cada 7 dias, para cães de pelagem longa é excelente, porque isso já faz parte da rotina deles, além de refrescar. É só ter cuidado mesmo com o tipo de produto que vai utilizar, né? Ter uma qualidade boa ali daquele shampoo. E hoje nós temos os hidratantes de pele dos animais, que caem muito bem para eles. Eu não posso fazer propaganda aqui de nenhuma marca, mas é bem bacana. Podem procurar, que tem os hidratantes de pele, que ajudam muito a manter ali uma pele saudável.
Que chique, gente. Hidratante.
Para secar, pode ser com secador, pode ser quente, tem que ser frio?
Deve ser com secador na hora de secar, em temperatura mediana, morna, né? Então, claro que se tiver a gente teve dias aí que a gente estava com 30 graus, 32 graus, aí vai ter que ser de morna para fria, vai demorar um pouco mais. Então, é importante que esse responsável, ele tenha paciência nesse momento, porque quanto menor a temperatura, mais difícil de secar. E quanto maior a temperatura, você vai colocar uma temperatura mais quente, você pode trazer danos a esse animal.
Uau. Que é o que a gente estava tentando fazer, é o contrário, né? Estava tentando evitar.
Você comentou agora sobre... Vou pegar carona na pergunta que o Raul fez, né? Você tocou no assunto do mar, do rio, também piscina, esses cuidados. Bom, para não acontecer acidentes, como é que a gente previne acidentes exatamente nesses lugares? No mar, na piscina, no rio, já que a gente costuma levá-los por conta do verão?
Sim, aí vai mais muito uma parte de consciência do responsável do que do próprio animal, né? Uhum. Então, como a gente... Primeira situação, precisa estar com esse animal sempre sob supervisão. Uhum. Porque no momento você está ali interagindo com a sua família, no momento super agradável, e esse animal, ele evade, né? Ele sai de perto e aí pode cair. E, de repente, se for uma represa, um rio, você não dá nem tempo de você salvar, uhum. né? Uhum. Então, é uma situação muito complexa, isso... puxando mais para o lado de acidentes, até mesmo no mar, principalmente quando é uma primeira vez. Muitos turistas, né, vão, eu quero levar pela primeira vez o meu cachorrinho para passear. E aí é onde mora o maior risco, né? Esses animais, por muitas vezes, não são adestrados, então precisa de cuidado redobrado, ficar observando esse animal ou deixá-lo na guia mesmo por perto, para que você não tenha esse acidente aí.
É verdade, né, gente? É igual criança. Se você vai levar, é igual criança. Quem nunca passou uma vergonha de correr atrás do bicho, ele sai disparado lá no lugar e você fica, ô criatura, que sai correndo. Adestra essa criança aí, ó. Lu, fala.
Tem uma curiosidade, Rose. Ah. Doutora, você falando, eu já vi vários bichinhos que eles saem correndo e pulam na água. Eles são assim, eles não esperam. Pra criança, a gente usa boia. Tem alguma coisa assim que protege bichinho? Você já ouviu falar? Foi uma curiosidade que surgiu.
O problema é ele usar, né? Vamos ver.
É, porque tem uns que são, eu já vi vários cachorrinhos saem pulando, correndo, o dono mal consegue segurar e ele já tá dentro da água.
Eu já vi também.
Muitos animais gostam muito de... Né? Por exemplo, os Goldens, Jack Russell também são animais que gostam muito, né? Raças que gostam muito de água. Né? Tem boias para animais, existe boia de venda no mercado, né? Apesar deles, se eles estiverem dentro do score corporal, o que, que é isso? Dentro do peso, né? Eles se saem muito bem nadando, tá? Então, não é uma grande preocupação. Só tem que tomar cuidado com relação à corrente. Mas, respondendo a pergunta, existem boias, sim, para que eles consigam... ficar com um pouco menos de esforço físico ali no mar na hora de nadar.
Existe, gente. Existe. Pois é, né?
Boia pra nadar, gelinho na água.
Já pensou, você quer virar um cachorro agora, né, Raul?
Eu tô reavaliando minha vida aqui.
Grazi! Sabia dessa, Grazi?
Não, Rose, não sabia. Isso é novidade pra mim. Muito bom. Tem uma participação da Rebeca aqui no YouTube que ela fala assim: bom dia, seus lindos. Eu tenho dois pets. Nos dias de calor, eu uso tapete gelado, faço sorvete de frutas, iogurte natural e deixo eles com os pelos curtos. E a minha pergunta é sobre isso, Amanda. E os cãezinhos mais peludinhos aí? A tosa realmente ajuda a deixar o pet mais fresco? Ou existe um limite aí, né, para essa questão da retirada de pelos nesse período mais quente do ano?
Essa pergunta, ela é bem pertinente, porque muitos responsáveis cometem um grande erro e que, inclusive, pode causar grandes danos aos pets. Animais de pelagem longa, que estão acostumados com pelagem longa, não devem fazer tosa de forma abrupta, tá? Principalmente na questão aí da mudança climática no verão, porque eles vão buscar a homeostase, ou seja, a compensação, e eles podem ter ali uma hipertermia decorrente a essa tosa brusca, porque eles vão ventilar, eles não estão acostumados com essa, com estar de pelagem curta, isso faz muita diferença. Só para que, acho que o nosso ouvinte tenha um paralelo, é como se a gente sempre tivesse um cabelo longo e de repente a gente cortou curtinho ou raspou a cabeça. Isso dá uma diferença, mas pense nisso para o seu corpo todo. Né? É uma situação que traz ali um desconforto para o animal e um estresse. Por quê? Porque eles não têm o mesmo nível de consciência que nós temos. Né? Então, causa muito estresse para o animal. Então, minha recomendação é que não façam tosa abrupta em animais de pelagem longa. O ideal é fazer uma tosa ali, de repente, na tesoura, que tem ali essa opção no pet, né? Uma tosa um pouco mais alta, de repente, para diminuir com relação... A dificuldade de cuidados no verão mesmo, mas não para calor.
Eu achei tão engraçado que eu assisti a um vídeo do cachorrinho que passou pela tosa assim, abrupta. O cachorrinho ficou chateado. Ele ficou chateado, gente. Olha, ele não queria papo
eu
com ninguém.
Eu sabia que era errado fazer aquele negócio nos poodles, sabe?
Nossa, mas tiraram muito.
O rabo, faz aquele desenho. Eu sabia que isso era errado. Dentro de mim, eu sabia.
Imagina. E ela mesma, ele ficou bravo. Não queria papo com ninguém em casa. Eu assisti um vídeo. Fala, Luciana.
Essa aqui é o ouvinte, só pra confirmar aqui, dando um exemplo, que o ouvinte perguntou. Esse é o caso do husky, então, né? Aquele husky siberiano bem peludinho.
É, inclusive, nós temos raças, por exemplo, que é contraindicado fazer qualquer tipo de tosa. Por exemplo, o husky siberiano e o spitz alemão. Uhum. Tá? Porque a gente pode ter ali, isso pode ser pauta pra uma outra situação.
Outra pauta.
Mas é a questão da alopecia permanente por tosa. É um animal que vai ficar cheio de buraco ali no pelo e não vai repilar novamente. Então, tem raças, gente, que... Por isso que o ideal é conhecer a raça que você tá.
É, bem interessante.
Foi isso que aconteceu com a minha careca.
Pois é, né, Raul? É, tá vendo? Apesar que nasceu bastante.
Olha, nasceu mais.
Olha, outra pauta pra gente poder estudar aqui. Só uma observação, porque eu achei interessante, é que eu não tenho pet. A Grazi leu o recadinho do tapetinho gelado. Como é que é isso, tapetinho gelado? Compra, é fácil achar, é bom?
Nos grandes pets sempre tem disponível, tá? Geralmente ele tem um tecido que é muito fácil de você higienizar, de você lavar. E tem de vários tamanhos, você consegue colocar enrolado dentro da geladeira do congelador e você consegue colocar. Mas, como eu falei, não é todo animal que se sente confortável em deitar ali nesse tapete térmico.
Ok, não vai dar nenhum choque térmico nele, não,
não,
né, doutora?
Não, porque é como eu falei, eles agem por instinto. Então, assim, eles não vão fazer, eles vão fazer de forma gradativa. Geralmente eles deitam nas extremidades, depois eles vão deitando o corpo inteiro, tá?
Muito mais inteligente que a gente. Muito mais inteligente que a gente. Acho que você vai ficar com a última pergunta, Raul.
Sim, vamos lá então, doutora. A gente, né, os humanos, a gente usa protetor solar, né, para se proteger do sol. Os animais também deveriam usar produtos específicos ali para estarem protegidos do sol?
Sim, hoje a gente recomenda que existem produtos já em mercado e produtos que são manipulados para proteção solar, principalmente em áreas que não tem pelo, que é abdômen, coxins e a questão ali da narina desse animal para ajudar. E a gente tem os aerossóis também para animais também, para que passe onde tem a parte de pelo. Mas é muito mais eficiente passar onde não tem pelo. Ajuda bastante a prevenir o câncer de pele também.
Legal. Última pergunta, que sobrou um tempinho aqui. E os bichinhos de rua? O que a gente pode fazer, a comunidade pode fazer para aliviar, né, facilitar a vida do bichinho nos dias quentes?
Sim, é muito importante com relação a essa pergunta, é que a gente não disponibilize muitos alimentos nesses dias, principalmente por conta de animais como roedores, né, que possam trazer danos à saúde pública, tá, gente? Então, a gente precisa ter esse bom senso, esse cuidado. Mas a água, vocês podem disponibilizar um pote e também trocar, igual vocês trocariam essa água, para ajudar esses animais de rua. Acho que é algo mais eficiente e fácil de ser proposto.
Acabou o nosso programa, doutora. Não te falei que ia passar rapidinho? Pois é, gente. Recebemos a doutora Amanda Monteiro, veterinária. Ela é a colunista do Momento Pet, que você acompanha no programa da tarde no Estação Novo Tempo, nas emissoras Novo Tempo. Ela, médica veterinária, a gente amou conhecê-la pessoalmente. Eu tô conhecendo pessoalmente. Já conhecia pessoalmente, né? A primeira vez que ela passa por aqui. Doutora, é a primeira. Você já viu que a gente deve ter montado aqui de brincadeira umas 4 pautas, não é? E os ouvintes clamam por essas pautas, tá bom? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Deixa seu contato para que a nossa turma aqui do Vida e Saúde, nossos ouvintes, possam te seguir na rede social também.
Pessoal, pode me seguir lá, @mv.amandamonteiro.
Viu como é que é fácil? @mv. São as consoantes, tá bom? mv.amandamonteiro. Obrigada, até a próxima.
Eu que agradeço.
Grazi Donato.
Muito bom ter você com a gente aqui, Amanda. Volte sempre. Eu quero deixar um verso bíblico. É Provérbios... 12:10. O justo cuida bem dos seus animais. Por isso que é tão importante a gente falar aqui do cuidado com os nossos bichinhos, né, Rose?
Exato.
Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Quero lembrar as meninas que tá acontecendo, que vai acontecer um desafio da mentoria FEM no dia 25 de janeiro. E é só me procurar lá no WhatsApp ou no meu Instagram, @grazidonato. E o valor tá ínfimo, R$27. Gente, beijo e até amanhã.
Baratinho, pouquinho. Olha para um desafio com Grazi Donato e Manu, você não pode perder. Raul, você.
Beleza, obrigado, doutora. Foi muito bom. Que Deus te abençoe. Deixar um verso também, Isaías 56, 9. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. Beleza, né? Animal e comida, duas coisas boas. Para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time.
Muito obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos. Olha, tem um recadinho aqui da Janice. Ela diz assim... Amei! Eu tenho que interpretar, né? Amei! O programa. Traz ela mais vezes, Rose. Olha só que legal, hein,
Janice? Obrigada, obrigada.
Tá vendo? Os ouvintes estão chamando, viu, viu, Luciana? Olha só a nossa convidada fazendo sucesso. Querido, querida, daqui a pouquinho vai começar o nosso Clube da Música, mais uma edição. A gente já está terminando as atividades aqui dos programas ao vivo. Hoje, Paula Schneider, você não pode perder, vai começar já já, tá bom? Daqui a pouquinho, semana que vem, a gente começa a nossa sessão de reprises, não é, Lu? Bom avisar pra você a partir de segunda, não é? A partir de segunda-feira. Pode falar, Lu, diga.
Isso, a gente aí só tem uma pausa ali de vamos ter inéditos no Natal, na véspera de Natal 24, 25 e também na véspera de Ano Novo 31 e dia 1º a gente tem programas especiais separados.
Tá tão legal, sim, gente. Ficaram ótimos. Aí os demais a gente retoma com o programa Vida e Saúde ao vivo a partir de fevereiro, tá bom? Mas a Luciana preparou assim, olha, os melhores programas que tivemos esse ano para você ouvir novamente na programação, buscá-lo lá no YouTube, vai ser uma bênção. Aproveita que eu tenho 30 segundos, 20 segundos para você pedir a nossa revista Máquina Humana, que fala sobre saúde física. Você vai cuidar melhor da sua saúde para viver com mais qualidade, para aproveitar o seu tempo aí com os seus filhotinhos, com o seu filho, com o seu pet, com a sua esposa, com todo mundo, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. NT Notícias agora com Jackson França, aqui na Novo Tempo.